Isaías capítulo 9, a partir do verso 6, que se você não entender o presente de Deus desse jeito aqui, talvez você esteja precisando convidar a Jesus para um relacionamento novo com você e diferenciado. Porque Jesus não traz peso para ninguém. Alguém tentou falar que o evangelho apresentado por Jesus era peso ou é um evangelho do não pode. Está tudo errado. O evangelho de Jesus não é o evangelho do tudo não pode. O evangelho de Jesus, desse Jesus profetizado, é o evangelho do que você pode e do que você deve. Você deve se tornar uma nova criatura, você deve buscar a santificação na sua vida, você deve pedir perdão pelos seus pecados, você deve e pode receber o perdão de Deus, você pode ser uma pessoa melhor, você pode lutar contra o pecado, você pode sim fazer a diferença no mundo que você vive, uma gotinha no oceano que somos nós. Ferlane, Laura, os médicos aqui, enfermeiros, pessoal da área de saúde, professores, engenheiros, advogados, nós estamos dando uma colaboração para o mundo. Nós podemos ser influenciadores positivos neste mundo, mas tudo isso tem que ter uma boa compreensão do presente de Deus, maior presente de Deus para a humanidade. Verso 6 vai dizer o seguinte, de Isaías capítulo 6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E aí vem, quando você pensar Natal, pense nesse Jesus. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Vamos repetir essa última parte do versículo. E ele será chamado, vamos juntos? E ele será chamado, vocês?
Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz.
Quantos podem dizer amém? Vamos aplaudir ao Senhor, porque esse é o Jesus da Bíblia, esse é o Jesus que salvou a minha vida, esse é o Jesus que salvou a sua vida também, e não tem essa história, não tem teologia de prosperidade, não precisamos benguelar as pessoas, para que elas venham buscar a Jesus por causa de bens materiais. Nós vamos pagar esse preço. Nós vamos dizer às pessoas, não trabalhe com Deus por aquilo que Ele pode te dar, mas por aquilo que Ele é. E se a gente trabalhar dessa forma, meus irmãos, talvez a igreja não lote, mas nós vamos ser honestos com a nossa própria consciência e com o que a Bíblia nos ensina sobre Jesus. Deus tem bênçãos espirituais para as nossas vidas. Quantos podem dizer amém? Mas a bênção maior começa de trás para frente, Jesus, Príncipe da Paz. Jesus não nos legitima para vivermos em guerra, o Jesus da Bíblia não, o Jesus da Bíblia nos dá uma paz interior, que independente do que o Gomes, o irmão da Madalena, está vivendo lá agora, né Madalena? Mas a partir do momento que recebeu a Jesus no coração, ele pôde dizer para mim, pastor, eu não estou aceitando a Jesus, porque eu estou com medo de morrer, eu estou aceitando a Jesus porque Deus falou comigo, e agora eu tenho uma paz, pastor. Ai, irmãos, e eu falei, que sonho, um dos meus sonhos era não precisar ficar benguelando a igreja, prometendo a igreja, mundos e fundos para você trazer dízimos e ofertas, que as pessoas trouxessem dízimos e ofertas por consciência, de fidelidade a Deus, de privilégio de contribuir financeiramente com a igreja, da tinta que a gente botou ali no piso ali, você pagou, você que foi dizimista, cada manutenção é feita, salários, a conta de luz, um dos meus sonhos era ser pastor, e não precisar ficar benguelando, discursos aqui de uma hora, falando de dízimo, de dinheiro, que você tem que buscar excelência, blá, 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 blá. Eu falei, Deus, eu não quero ser esse pastor, para as pessoas que te amam, que encontraram a paz, que excede todo entendimento, nós não precisamos ficar implorando a elas, para entregar um dízimo, uma oferta. E aí a gente se depara com as mensageiras do rei ali atrás na cantina, né? Já viram o pudim? Já deram uma olhadinha no pudim que elas vão nos oferecer agora? Vendido, hein? Fique bem claro. Porque eu fui lá, poxa, mensageiras do rei, bem que vocês podiam me dar um pudim desse. Ela, claro, se você comprar. Falei, uau, tive que comprar, né, irmãos? Queria experimentar o pudim, até para poder fazer a propaganda aqui para vocês. O pudim está delicioso, né? E parece que foi o Jean que fez. Vamos aplaudir o Jean! O cara não só canta bem, não. O cara é bom de cozinha também. Coisa boa. E aí, tem página de mensageira do rei aí, falou, pô, pastor, estou preocupado, porque eu ajudo doando os ingredientes e depois eu ainda tenho que comprar. E eu sou obrigado pela Helena comprar o negócio, que eu também ajudei a dar, né, Henrique? Então, mas isso aí é movimento, movimento que vai ajudar a gente a fazer mais uma sala, pelo menos agora, no primeiro momento do ano, mais uma sala no terraço. Mas entregar dízimos e ofertas, meu irmão, Deus já te entregou o que é mais importante na sua vida, porque o Jesus da Bíblia é o príncipe da paz. Então, eu falo deste púlpito, de fato, não precisa ficar discutindo religião com ninguém, não precisa ficar entrando em grandes debates religiosos. Quando alguém começa de história comigo, mas eu, você é pastor, né? Então agora eu vou começar aqui a fazer um monte de pergunta. Eu falo, sobre quem? Sobre religião ou sobre Jesus? Porque se for sobre religião, sobre denominação, sobre o que falam de igreja por aí, eu não quero conversar. Agora, se você quiser falar sobre Jesus, eu quero conversar. Por quê? Porque Jesus me salvou. A pessoa que eu era, e ainda assim, Deus me aceitar. Sobre esse Jesus eu quero conversar. Sobre um cara tenso, nervoso, medroso. Quando soube da gravidez do Billy Júnior, entrei em pânico. Nunca me achava capaz de fazer nada bom e positivo. E aí Deus me aceita. Deus ainda me chama para o ministério. Deus me dá paz. Sobre esse Jesus da paz, príncipe da paz, eu quero conversar. Eu quero conversar porque é verdade. Eu jamais poderia chegar aonde cheguei, eu jamais poderia superar os meus problemas, as minhas dificuldades, as minhas áreas de vulnerabilidade. Ou vocês acham que pastores não têm áreas de vulnerabilidade? É claro que tem. E depois a gente continua conversando sobre isso, porque eu tenho algo a dizer a você sobre isso. Se você quer conversar, converse sobre Jesus. Se nós não ganhamos o mundo, é porque a gente está conversando com as pessoas sobre tudo, menos sobre o príncipe da paz. A gente não precisa estar em conflito, em guerra, porque a nossa briga, a nossa guerra, não é contra homens. A nossa questão está no mundo espiritual, do que as pessoas vão receber como vida pós-morte, se elas estarão com Deus ou se elas estarão sem Deus. Agora eu quero te dizer uma coisa, quando a Bíblia diz, não andem ansiosos por coisa alguma, é porque o Jesus que foi enviado ao mundo, Ele é o príncipe da paz, porque Ele é aquele que fomenta a paz, mas Ele é a própria paz, e porque Ele ainda fala assim, você está sobrecarregado, lança sobre mim, você está tenso, você está nervoso, você está ansioso, lança sobre mim, porque eu vou aliviar vocês. E isso é uma experiência do dia a dia, irmãos. É como se fôssemos adictos, pessoas que têm a doença do vício. É como se nós tivéssemos um problema, e todo dia a gente experimenta a graça de Deus. A gente acordou, a gente se alimentou, a gente, mesmo quando tem uma doença ou não, quando a gente, mas a gente viveu mais um dia, e a gente chega no final do dia, a gente bota a nossa cabeça no travesseiro e a gente dorme. Então nós podemos experimentar o que é ou quem é esse Jesus, príncipe da paz. E isso é para o dia a dia. E isso fará sentido, porque daqui a pouco nós vamos cear, e nós vamos trazer a nossa memória. Mas não vamos trazer a nossa memória, eu estou te dando uma exortação. Não traga a sua memória o Jesus que te cobra, simplesmente, perfeição. Porque Jesus não te cobra perfeição, Ele quer que nós todos busquemos a santidade. Porque senão nós não vamos ver Deus. Mas uma coisa é certa, o Jesus que nós vamos lembrar aqui, Ele é o Jesus que tira os fardos da nossa vida, e é por isso que nós podemos ter paz. O Jesus que nós vamos celebrar aqui, agora levantando esse cálice, e nós vamos trazer à nossa memória o que nos dá esperança, é esse Jesus do todo dia. É o Jesus que não se manifesta a você simplesmente quando você senta nessa cadeira e está assistindo um pastor pregando, mas é o Jesus do todo dia, quando a porta de emprego ainda não se abriu. É o Jesus quando você levanta e você vai sentar à mesa, estar à mesa para fazer a sua primeira refeição, você está sendo abençoado pelo Jesus da paz. É esse Jesus que nós temos que conversar com as pessoas e dizer, seja na serenata e quando você der um Feliz Natal, não se esqueça de dizer da paz que você tem por causa de Jesus. Pastor, mas eu sou tenso. Pastor, eu sou ansioso. Pastor, eu tenho depressão. Pastor, eu tenho isso, tenho aquilo. É mesmo. Problemas da vida. Nós temos muitas coisas. Mas todas essas coisas estão debaixo do crivo do nosso Deus, sim ou não? Tudo está debaixo da potente mão de Deus, tudo. Pastor, mas está doente, então você está doente, mas você está doente juntinho com Deus. Ah, você está com um problemaço de família, juntinho com Deus. Não tem um milímetro da minha vida e da sua vida que Deus não está vendo. E é por isso que ele pode ser, em essência, o príncipe da paz, mas porque esta paz que ele transmite para nós excede todo entendimento, o mundo não entende. Quantas vezes eu já dei esse exemplo aqui? Mas não canso, quando você perde um ente querido, você vai no sepultamento, você canta, você louva, você ora, você agradece, você teve uma perda gigantesca na sua vida. Mas ainda assim você louva a Deus, você glorifica a Deus, mas pastor, meu pai, é, eu também perdi o pai. Pastor, mas é meu filho. Irmãos, essa coisa de perdoar, essa coisa de ter uma paz mesmo diante das perdas, são coisas seríssimas. Eu estava conversando com uma pessoa que falou, olha, eu perdi meu filho de 21 anos, iniciando a vida, indo para a faculdade, as coisas estavam acontecendo, mas foi um elemento mau e matou meu filho. Isso, essa história por si só já é chocante. Mas ainda quando o pai conhecia o próprio assassino. E ele foi lá, o cara foi preso. E ele foi lá e olhou nos olhos do assassino do próprio filho e falou, olha, você me causou a maior dor da minha vida, que foi a perda do meu filho. Mas eu te perdoo. Meus irmãos, o mundo não entende isso. O mundo não entende isso. Como que a gente conseguiria perdoar o assassino do nosso próprio filho? É por isso que quando a Bíblia está dizendo lá no Antigo Testamento que o Jesus seria o príncipe da paz, é porque Deus sabia o que estava fazendo dentro do seu plano. Jesus não poderia ser o príncipe da guerra, o príncipe da discórdia, o príncipe da confusão, o príncipe da vingança. Jesus, ele é o príncipe da paz. Vamos repetir juntos? Jesus é o príncipe da paz. Então receba isso, e fale sobre isso, e mais do que falar, viva essa paz que excede todo entendimento, que mesmo diante de um tiroteio inesperado, é que as pernas bambeiam e a gente tem que às vezes voltar para casa, né? Vocês voltaram para casa, né? Não conseguiram nem concluir, não sei, né? Deu para ir? Deu para ir? Não sei nem se eu conseguiria, porque isso é questão humana, mas a nossa vida está debaixo da guarda do nosso Deus. E não tem um fio do nosso cabelo que caia sem a permissão do Senhor. Amém? De trás para frente. Quem é Jesus? Que haveria de nascer, que o governo está sobre os seus ombros. Ele, além de ser o príncipe da paz, ele é Pai eterno. Repita comigo, Pai eterno. Jesus é o Pai eterno. Nós não somos órfãos. Nós temos um Pai que cuida de nós. E aí você imagina aqui a figura, a melhor figura de um Pai terreno. Vamos lá? A melhor figura de um Pai terreno. Uma qualidade de um Pai terreno boa. Uma explosão de ideias. Rápido. Pai amoroso, um pai amoroso, mas o quê? Um pai material, um terreno, com boa qualidade, um pai presente, amoroso e presente, decora aí gente, decora aí, mais o quê? Provedor, mais o quê? Conselheiro, sim, um pai dedicado, um pai sensível, um pai paciente, mais o quê? Qualidade boa de um pai terreno. Tem pais que não têm essas qualidades, e tem figuras paternas que as pessoas têm até dificuldade de chamar Deus de pai, porque a sua figura paterna, física, material, é tão deturpada, tão ruim, que a pessoa tem dificuldade de chamar Deus de pai, porque ele se remete ao pai ruim. Mas não estamos falando de um pai bom, com todas essas qualidades. Conselheiro, de novo, alguém falou aqui também. um pai atencioso, um pai dedicado, um pai que cumpridor da sua palavra, um pai provedor, um pai que traz dignidade para a sua família, fiel, exemplo. Eu acho que a gente poderia ficar aqui falando muitas qualidades de um pai terreno, boas qualidades, sim ou não? Deus é isso tudo, mil vezes mais do que um pai terreno pode ter como de qualidade, amém? Deus, feche seus olhos, por favor, feche seus olhos. Deus tem sido esse pai amoroso para você? Ou Deus só tem sido o pai do discurso do pastor? Deus tem sido esse pai paciente com você? Deus tem sido para você esse pai zeloso, provedor? Deus já tem sido para você esse pai que, independente dos seus acertos e erros, ele vai continuar te amando, te abençoando? Se esse Deus não está sendo esse tipo de pai ainda para você, o problema não está em Deus, mas talvez esteja com você. E nesta manhã, início de comemorações do Natal, eu quero que você receba e entenda de uma vez por todas, Deus assim, amoroso, dedicado, fiel, exemplo, e que te ama incondicionalmente em nome de Jesus. Pastor, mas eu já sou cristão, continua com seus olhos fechados. Pastor, mas eu já celebro o Natal tanto tempo, sou batizado, não estou falando nada disso. Eu estou falando da sua relação íntima e pessoal com Deus. Deus, Ele é Pai. Ele te quer bem. Deus está colaborando e o propósito de vida que Ele tem para você está se cumprindo. Mesmo você tendo falhado, mesmo você tendo errado, o Natal chegou. O Pai eterno está na sua vida, em nome de Jesus. Então fale, eu recebo esse Pai eterno na minha vida, que também é o Príncipe da Paz. Durante o mês de dezembro, nós vamos conversar sobre esse Deus, de trás para frente, Príncipe da Paz e Pai eterno. Quantos podem dizer amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós vamos celebrar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário agora. Nós vamos trazer à nossa memória que houve uma cruz, houve um derramamento de sangue inocente, mas que houve também um amor ousado, revelado e aceito por nós. Nós recebemos a Jesus como nosso Pai eterno e como Príncipe da Paz sobre as nossas vidas. Existem tantos outros elementos que eu quero trabalhar, Senhor, mas que seja o Senhor a mostrar para os meus irmãos o verdadeiro sentido do Natal. O Jesus, Deus conosco, presente em nossas vidas como Pai eterno e como Príncipe da Paz sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Aí agora você pode dizer de novo, Feliz Natal, mas agora Feliz Natal sabendo que o Jesus é o maior presente de Deus, mas Ele é o Príncipe da Paz e Ele é o seu Pai eterno, em nome de Jesus.